Dia da Comunhão,
um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na sua, na nossa Rádio Calhete, à sexta-feira às 20 horas, sábado às 8:30 da manhã e domingo pelas 10:30 da manhã.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, textos, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.
Nossos ouvintes da Rádio Calheta, aquele grande abraço e uma saudação especial a todos vós que nos acompanhais para mais esta emissão do nosso programa Dia da Comunhão. Senhor Jesus, Tu és a luz do mundo, estamos nós a escutar esta lindíssima música da comunidade Teizé. E na verdade, continuando a nossa caminhada quaresmal, se na semana passada falávamos de água, de sede, de beber a água da fé, neste quarto domingo do tempo da quaresma, falámos de luz. Sim, a luz. Que poder tem a luz? Que poder tem a luz e que poder tem a visão? Para o lado positivo, para o lado bom da vida. Mas para o lado difícil, para o lado duro da vida, que poder também tem a cegueira? Que poder tem a escuridão, as trevas? Poder de destruir a vida, de destruir a alegria. E neste domingo, Nosso Senhor convida-nos claramente a abrirmos os nossos olhos para a verdade da vida. A vida criada por Deus, a vida pensada por Deus. Aprendermos a não olhar a vida apenas com o nosso olhar, com as nossas contas, com os nossos cálculos. A vida torna-se pequenina, torna-se dura. Reparemos na primeira leitura deste domingo. Samuel teve primeiro uma visão daqueles filhos de Jacó, como sendo grandes, de boa aparência. Mas na verdade, percebemos que era o último, aquele que não tinha beleza nenhuma, aquele que não tinha aparência forte. Era esse que Deus queria para o rei de Israel, David. Era o último. E quando Samuel lhe foi aberto os olhos da fé, ele percebeu que aquele que não tinha nenhuma aparência de rei era esse que Deus queria para rei. Era David. E no Evangelho, que vamos escutar já de seguida, aquele cego apenas deixou-se levar pela palavra de Jesus, acreditou na proposta de Jesus. E aquele cego, depois de acreditar, lavou os olhos e percebeu que afinal tinha visão. Percebeu que afinal conseguia ver. Irmãos, vamos despertar o olhar da nossa alma. Vamos despertar o olhar da nossa confiança em Jesus e percebermos a verdadeira beleza de Deus.
Senhor Jesus, tu és o Senhor, e só das cantas que se toma a glória. Senhor Jesus, és o Senhor, só és o Senhor, e teu ordem, os meus pontos.
então, irmãos e irmãs, convido-vos a abrirmos o nosso coração, a abrirmos o nosso olhar da fé, para escutarmos esta passagem do capítulo 9 do Evangelho de São João, os versículos 1 a 41. É uma passagem um bocadinho mais longa do Evangelho, mas que vale a pena acolhermos no nosso coração cada palavra e esta mensagem de luz que o Senhor tem para nós neste quarto domingo do tempo da Quaresma.
Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe:
Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais?
Jesus respondeu-lhes:
Isso não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais, mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia, nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo.
Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe:
Vai lavar-te à piscina de Siloé.
Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam a mendigar:
Não é este o que costuma estar sentado a pedir esmola?
Uns diziam: É ele. Outros afirmavam: Não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia:
Sou eu.
Perguntaram-lhe então: Como foi que se abriram os teus olhos? Ele respondeu:
Esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver.
Perguntaram-lhe ainda: Onde está ele? O homem respondeu:
Não sei.
Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes:
Jesus pôs-me lodo nos olhos. Depois fui lavar-me e agora vejo.
Diziam alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus porque não guarda o sábado. Outros observavam: Como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntavam então novamente ao cego: Tu que dizias daquele que te deu a vista? O homem respondeu:
É um profeta.
Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: É este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam:
Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe a vós.
Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido curado e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu:
Se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo.
Perguntaram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou:
já vos disse, e não destes ouvidos, porque desejais ouvir-lhe novamente. Também quereis fazer-vos seus discípulos?
Então insultaram-no e disseram-lhe: tu é que és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes:
isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer.
Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente sem pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe:
tu acreditas no Filho do Homem?
Ele respondeu-lhe: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus:
já o viste, é quem está a falar contigo.
O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou:
eu creio, Senhor.
Então Jesus disse-lhe:
eu vim para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, e os que veem ficarão cegos.
Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus:
se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, não vemos, o vosso pecado permanece.
Passagem incrível do Evangelho, tão cheia de luz. É impressionante a atitude que descrente dos fariseus. Eu fico impressionada com a paz daquele que foi curado, e de Jesus também, e em contraste com a fúria daqueles fariseus que não queriam acreditar em Jesus.
É verdade, Kátia, e percebemos como quem tem Deus no coração, quem tem esperança, quem tem fé, afinal tem outro poder. Disseste muito bem, a paz de Jesus, a paz daquele homem, e a inquietação e a fúria de todos os outros que não queriam acreditar no grande poder de Jesus. Mas, mais uma vez, repara como Jesus vem falar da força que tem a fé na nossa vida. Como encaramos a vida de forma diferente quando temos aquela fé firme, aquela fé que nos tranquiliza, que nos dá força.
E na verdade, quando não queremos, quando não acreditamos em nada, a vida torna-se obscura, triste, cinzenta. Mas quando acreditamos no poder da fé, no poder do amor, quando em determinadas situações só a fé é o nosso porto seguro, a nossa âncora, tudo se transforma, tudo faz sentido. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes já tiveram essas experiências nas suas próprias vidas. momentos em que só a fé é que os sustentou.
Pois é, e isto é, a fé é mais ou menos isto. Nós, às vezes, à noite, não temos a certeza se chegamos ao dia seguinte. Mas a verdade é que acertamos o alarme, marcamos o alarme, porque temos aquela fé que vamos chegar ao dia seguinte, programamos o dia seguinte, e o acreditar que vamos chegar ao dia seguinte, o acreditar que vamos trabalhar, o acreditar que havemos de atingir aquele objetivo, tudo se torna diferente. E sim, e a beleza e o poder da fé é este mesmo. É eu acreditar que vale a pena dar o passo seguinte. No fundo, é viver a vida. No fundo, a fé é fonte de vida.
Por mais difícil que pareça, não é verdade, Padre Silvano?
Pois é.
É um tempo de olharmos a vida com fé. É a reflexão que faço, porque a fé ajuda-nos a ver para além das dificuldades e dos nossos medos. Ainda para mais numa altura em que, se olharmos para as notícias, esses medos só nos consomem. E o Evangelho de hoje, aquele homem que era cego, acabou por ver aquilo que muitos não viram: a presença de Deus na sua vida. E talvez também nós precisemos de pedir a Jesus que ilumine o nosso olhar, de quem vê mesmo, para reconhecermos a presença dele no nosso dia-a-dia, em pequenos pormenores. Porque quando deixamos a fé entrar no nosso coração, acredita, tudo ganha uma nova luz.
Luz e sombra. A vida não é feita apenas de momentos felizes ou paisagens deslumbrantes. A beleza também reside na aceitação das sombras, das dores e dos tropeços. É no contraste entre luz e escuridão que se desenha o relevo da existência. As dificuldades ensinam resiliência, aprofundam o sentido de compaixão e revelam a capacidade de encontrar esperança, mesmo quando tudo parece desvanecer. O autêntico esplendor da vida manifesta-se ao reconhecer que não é a ausência de sofrimento que a torna bela, mas sim a coragem de seguir caminhando de mãos dadas com as incertezas.
A Vila da Calheta recebe no próximo dia 22 de março, às 17 horas, a tradicional Procissão dos Passos, uma celebração muito significativa neste tempo da Quaresma. A procissão recorda o caminho de Jesus até o Calvário e convida os fiéis à oração e à reflexão. A comunidade paroquial convida assim a todos os fiéis e visitantes a participar neste momento de fé e tradição na Vila da Calheta. Próximo dia 22 de março, às 17 horas, a procissão dos Passos. A Diocese do Funchal promove no sábado 14 de março, entre as 10 da manhã e as 13 horas, uma manhã de encontro, reflexão e formação na Paróquia do Livramento. Esta iniciativa é dirigida aos diretores, às direções das confrarias das paróquias, tanto do Santíssimo Sacramento como dos Santos Padroeiros. As inscrições podem ser feitas através do site da Diocese do Funchal. Participe na Assembleia das Confrarias. A Diocese do Funchal promove no sábado 14 de março.
Como já é habitual, lembramos aqui os horários da celebração da Eucaristia, porque esta palavra é vivamente proclamada na Santíssima Eucaristia e é aí que Jesus está, pessoalmente, na hóstia consagrada, no vinho consagrado. E esse Jesus vem nos falar neste sábado, dia 14, às 4 horas na Igreja Matriz da Calheta, às 5h10 na Igreja de São Francisco Xavier e às 18h30 na Igreja Paroquial do Otoguia. Domingo, dia 15 de março, teremos então a missa às 8 horas da manhã na Igreja do Otoguia, às 9h30 em São Francisco Xavier e às 11 horas na Igreja Matriz da Calheta, esta Eucaristia aqui, transmitida na nossa rádio. Por isso, queridos amigos, foi sem dúvida um grande privilégio para nós podermos estar convosco, na vossa agradável companhia, nestes minutos em que preparamos um pouco este que é o quarto domingo do tempo da Quaresma. Peço a Deus que a vossa vida esteja em paz. Peço a bênção de Deus para tudo aquilo que enfrentais no vosso dia-a-dia e a fé leva-nos simplesmente a acreditar. Tudo vai ter a melhor saída, tudo vai ter a melhor solução. Porquê? Porque em todos os lugares, mesmo que não conheçamos o nosso amanhã, mesmo que não conheçamos o próximo lugar, algo temos por certo. Deus lá estará e podemos contar com Ele. Aquele grande abraço, com fé e votos de um feliz e santo domingo para todos e até para a semana, se Deus quiser. Dia da Comunhão,
um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na nossa Rádio Calheta, à sexta-feira às 20 horas, sábado às 8h30 da manhã e domingo pelas 10h30 da manhã.
Um programa programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, textos, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.